Boa tarde a todos. Eu quero começar por dar as boas-vindas à Associação Académica da Universidade de Lisboa, neste caso ao vice-presidente Hélder Sousa e à Viviana Fonseca, que é vice-presidente. Nós temos nesta reunião a presença do Miguel Matos, que é deputado do Partido Socialista, em representação do PSD, e depois serei eu a fazer a intervenção, a Margarida Balseiro Lopes, mas está também presente a senhora deputada Cláudia André, que é a coordenadora do PSD para a área de educação. Está a Ana Mesquita, do Partido Comunista, e está o Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. E, portanto, o modelo que nestas reuniões nós assumimos tem lugar a 10 minutos de intervenção da entidade que nos visita. No final desses 10 minutos, cada um dos grupos parlamentares dispõe de 3 minutos para ou fazer comentários ou vos colocarem questões, e depois têm 10 minutos de resposta ou de possibilidade de colocarem outras questões que não tenham colocado na intervenção inicial. E, portanto, sem mais demoras, passo-vos a palavra, têm 10 minutos.
Antes de mais, muito obrigado. Em nome da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que é a associação, é a maior associação académica do país, porque representa cerca de 55 mil estudantes, portanto, 50 mil com referente a grau e 5 mil não com referente a grau. Agradecemos também a prontidão na resposta do nosso pedido para que virmos aqui explicar. Agradecemos também a todos os partidos que já connosco reuniram de forma bilateral. E eu vou aqui tentar dividir o tempo, porque também a minha colega irá também fazer uma intervenção. E, portanto, vamos àquilo que nos trouxe aqui, portanto, tirando as questões do financiamento do ensino superior, que são coisas que já tivemos a oportunidade de evidenciar e são os partidos. Há outra questão que também nos traz aqui, é a questão da segurança na cidade universitária e no campus da Ajuda. Como sabem, a cidade universitária tem sido palco de imensos ondas de assaltos, de criminalidade. Aliás, em dezembro do ano passado, houve um jovem que foi brutalmente assassinado. Curiosamente, ou felizmente, ontem o Ministério Público deduziu a acusação, passado cerca de 6 meses, o que demonstra bem de que foi muito, muito tarde. Perdemos mais uma vida de um estudante, isso para não falar dos casos de assédio que ocorrem quase diariamente, não agora em tempos de pandemia, porque o campus está completamente vazio, mas que ocorrem em tempos normais. E, portanto, aquilo que nos trouxe aqui é, por um lado, já fizemos chegar à Comissão a nossa proposta daquilo que a gente entende que deve ser feito na cidade universitária e no campus da Ajuda, mas também tivemos conhecimento, na segunda-feira passada, numa reunião que tivemos com o reitor da Universidade de Lisboa, o professor Dr. António Cruz Serra, de que a Universidade já em janeiro fez chegar à PSP uma proposta onde identifica bem os pontos onde quer a videovigilância, mas que até hoje a PSP ainda não deu qualquer resposta, nem o próprio Ministério, nem do Ensino Superior, nem da Administração Interna deu qualquer tipo de resposta. E, portanto, viemos aqui, por um lado, para pressionar e tentar, junto dos partidos políticos, para que, de alguma forma, isto não volte a acontecer, esta criminalidade não volte a acontecer e que, a partir de setembro, quando voltarmos novamente a frequentar os campos, este tipo de situações não voltem a repetir. E, portanto, passo agora a palavra à minha colega.
Antes de mais, saudar todos os presentes. É do saber de todos que a Academia foi sujeita a desafios, nomeadamente o ensino à distância, e que efetivamente não estava preparada para isso. E a UEL tem uma visão clara daquilo que nós queremos para a Academia. Nós defendemos que as sedes de conhecimento não devem ser entendidas como um objeto meramente de ensino, mas sim como partilhas de experiências, de conhecimentos, de criar laços. E é nesse sentido que pretendemos que a academia seja humanizada. Essa é, sem dúvida, uma das nossas principais preocupações. Relativamente a outros fatores, nomeadamente às tunas académicas, verificámos que tiveram uma quebra de 80% nas suas receitas. Falamos também das associações académicas que se viram obrigadas a cancelar todos os eventos que tinham agendados e, portanto, não conseguem efetivamente fazer prol àquilo que é a sua gerência. E a outra questão é que, relativamente aos jardins botânicos e aos museus, tiveram uma quebra de 1 milhão de euros. Ou seja, isto são dados relativamente desde março e que são provisórios, porque nós não sabemos quando é que isto vai acabar. Efetivamente, não temos essa resposta. Nesse sentido, lançamos aqui duas propostas relativamente a estes cenários. Ou seja, ou o Governo adianta as verbas para as instituições do ensino superior, ou então tem que haver um apoio às mesmas. É isso que nós defendemos. Por isso, a questão que deixo no ar é que, se cortamos na cultura, para que é que continuamos a lutar? E termino assim a minha intervenção.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, saudar aqui os novos órgãos da Associação Académica da Universidade de Lisboa, dizer uma grande felicidade por termos estar aqui convosco, ouvir aquelas são as vossas prioridades no âmbito da política do ensino superior e no âmbito também daquelas que são os fenómenos e as problemáticas específicas da Universidade de Lisboa e dos seus vários campos. Dizer que, de facto, tivemos a oportunidade já também de conhecer aquele que é o vosso projeto na área da segurança da cidade universitária e também dos polos de ajuda, e reconhecemos que é necessário um trabalho afincado, sincero e comprometido no sentido de melhorar as condições de luminosidade num conjunto de áreas, por forma a permitir que os estudantes possam circular em liberdade naquele que é, sem dúvida, um espaço que deve ser deles, e deve ser um espaço privilegiado de partilha de experiências a fim de elevar o conhecimento. Naquilo que toca às questões do ensino à distância, dizer que, de facto, partilhamos convosco essa preocupação. Temos vindo a acompanhar com bastante atenção todas essas problemáticas, nomeadamente também aquele que é o apoio que as instituições de ensino superior prestam aos estudantes carenciados, nomeadamente a utilização de computadores, a oferta de um empréstimo de computadores, a oferta de internet e também uma área muito importante que com certeza concordarão é a intervenção prioritária, que é a questão da saúde mental, e portanto tivemos a oportunidade de dirigir ao Sr. Ministro do Ensino Superior um conjunto de questões nessa área, justamente para assegurarmos que neste período de ensino à distância ninguém fica para trás. Dizer-vos que, além disso, no início do próximo ano letivo teremos circunstâncias novas, na medida em que entraremos num período em que as pessoas vieram num ano letivo que ficou, de certa forma, afetado por esta pandemia, e em que naturalmente temos que avaliar as circunstâncias. Há um conjunto de alterações na área das bolsas da ação social, nas questões das prescrições, que foram nomeadamente aqui nesta Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, bastante abordadas nas últimas semanas, e acho que é muito importante continuarmos a ouvir-vos, no sentido de podermos melhor calibrar aquela que é a política educativa da República, para assegurar que todos têm igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, e as vossas questões foram muito bem aceitas. Muito obrigado.
Uma vez mais, bem-vindos. E a Universidade de Lisboa foi a universidade onde eu me graduei, portanto é com especial gosto que vos recebo também aqui a representação do PSD. Há várias questões que levantaram, não só nesta reunião, como na reunião que tivemos, neste caso, com o grupo parlamentar do PSD. Algumas delas nós procurámos dar resposta. Uma das preocupações tinha que ver com a questão das bolsas de estudo, porque nós conseguimos felizmente aumentar o limiar de elegibilidade no Orçamento de Estado para 2020. Não era aumentado desde 2015. Nós tínhamos um problema, porque os rendimentos que iam ser considerados eram os de 2019, eram do ano anterior, e nós conseguimos agora, no Orçamento Retificativo, fazer com que os rendimentos também do ano 2020 possam ser considerados, introduzindo, na nossa opinião, aqui maior justiça. Outra das preocupações tem a ver com o alojamento, e uma das alterações que também fizemos ao Orçamento Retificativo, obrigar que o Governo tenha de divulgar todos os anos, com uma revisão, aliás, semestral, daquela que é a execução do Plano Nacional de Alojamento. E eu aqui faço-vos exatamente logo a primeira pergunta. O Sr. Ministro ontem, nós fizemos muitas, muitas perguntas, respondeu a muito poucas, mas uma delas, na fase final da audição, foi que há mais 495 camas, mas não disse onde elas estão, e portanto eu pergunto-vos se têm conhecimento se destas 495 camas, algumas delas são na Universidade de Lisboa, até porque é uma das zonas do país onde mais visivelmente elas são necessárias. Depois, em relação à segurança, esta é uma questão que nos preocupa bastante também. Nós acho que tomaram já conhecimento que endereçámos perguntas não só ao Sr. Ministro da Administração Interna, como também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque entendemos que há aqui uma responsabilidade partilhada. Infelizmente ainda não foram questões que tivessem sido respondidas, mas naturalmente continuamos a acompanhar, até porque mais do que os alunos poderem estar no exercício de um espaço de liberdade, é antes de tudo da segurança. E, portanto, é absolutamente inaceitável que isso não aconteça na capital, ainda por cima na capital do país, onde os alunos podem ser assaltados ou, como aconteceu mais recentemente, infelizmente, podem perder a vida. E, portanto, essa é uma questão, obviamente, que nos preocupa bastante. Pergunto-vos também, e já em nota de conclusão, se ao nível do ensino à distância, se tem conhecimento de muitos alunos, porque ontem foi uma pergunta que fizemos e que também não obtivemos resposta, que ainda não tenham acesso à internet ou não tenham acesso a computador, e se também ao nível dos auxílios de emergência e naqueles que são os impactos já da pandemia, impactos sociais e económicos, se têm já algum levantamento feito sobre aquela que é a realidade já ao dia de hoje. Obrigada uma vez mais. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos e pedir-vos desculpa que depois da minha intervenção terei de sair, mas acompanharei as respostas depois na gravação. Nós já tivemos a oportunidade de reunir há cerca de uma semana ou 15 dias e eu já tive a oportunidade, sobre a questão da segurança, de comunicar com o nosso grupo municipal, com a variação da Câmara Municipal de Lisboa, sobre a situação do campus. E um dos problemas é a falta de iluminação pública em parte das horas do dia, outros problemas é também a maior capacidade da própria segurança nos períodos onde a luz ainda não está ligada e os estudantes ainda usam bastante esse campus. Sobre as questões que colocam em relação àquilo que foi o período da pandemia, às dificuldades que os estudantes estão a viver, nós já tivemos nos últimos tempos a oportunidade de propor um conjunto de matérias aqui no Parlamento, algumas aprovadas, outras rejeitadas. Eu relembro, e aproveitando este pedaço de tempo, que nós estamos neste momento na Comissão de Educação e Ciência num processo de especialidade sobre um mecanismo de regularização de dívidas de propinas. Há um conjunto de estudantes que não tiveram acesso à bolsa, mas que por razões económicas, financeiras, não conseguiram pagar as propinas destes últimos 2, 3, 4 meses. Então estamos a tentar criar um mecanismo que garanta que esses estudantes poderão pagar propinas mais tarde, mas ao mesmo tempo continuarão com a possibilidade de se inscrever no próximo ano letivo e, portanto, terão acesso a todos os processos administrativos dentro da Universidade e, obviamente, aplicar-se-á também aos estudantes nacionais e internacionais da Universidade de Lisboa. Falaram, e bem, da perda de receitas. As universidades vão viver uma situação complicada, não só os alunos internacionais, mas tudo aquilo que era uma economia relacionada com o ensino presencial vai pôr em causa aquilo que são as contas das universidades. Nós ainda não conseguimos ter aquilo que é uma fotografia mais aprofundada e se calhar mais nacional das perdas em cada uma das instituições, mas não parece difícil de acompanhar a ideia de que em Lisboa as perdas podem vir a ser preocupantes, porque há um conjunto alargado de estudantes internacionais, há um conjunto alargado de estudantes deslocados e que deixaram de estar cá em Lisboa, portanto há perdas diretas e indiretas relacionadas com aquilo que foi o período de confinamento. Preocupa-nos a situação do alojamento estudantil já para setembro. Nós propusemos uma proposta que foi aqui rejeitada, mas que era um plano de emergência já para setembro, utilizando a hotelaria, pousadas da juventude e outras camas disponíveis na cidade, pelo menos a curto e médio prazo, para que os novos estudantes pudessem ter uma resposta, justamente isso, uma resposta de emergência. O plano do governo, ainda que tanto ou quanto ambicioso a médio e longo prazo, nós estamos sempre a discutir a médio e longo prazo, não é? Há 2 anos apresentaram o plano, o plano era a médio e longo prazo, estamos em 2020, continua a ser a médio e longo prazo e, portanto, os estudantes vão precisar de uma resposta mais rápida. E parece-me que é importante, para além desse programa estrutural, respostas para agora. E para setembro e para outubro nós vamos ter muitos estudantes com a dificuldade de não poder vir muito, e terminarei, não poder vir muitas vezes a Lisboa procurar quarto e casa, justamente por causa das medidas restritivas que estamos a viver, e, portanto, era bom que o Governo agisse com mais rapidez. Peço-me mais uma vez desculpa, mas terei de me ausentar, acompanharei as respostas no final. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista.
Obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da Associação Académica da Universidade de Lisboa, agradecer-lhes o documento que enviaram, colocando detalhadamente a situação da segurança, que eu acho que é bastante relevante, também as informações que aqui deram hoje sobre as preocupações fundamentais que vos trazem aqui à Assembleia da República, em busca de respostas por parte da iniciativa dos grupos parlamentares. Bom, por parte do PCP, A situação da segurança, de facto, é preocupante e nós consideramos que há várias iniciativas que podem ser tomadas, quer ao nível do reforço do policiamento de proximidade, que é uma questão também desejável, mas também a questão da iluminação, que já aqui hoje várias vezes foi falada. Nós não deixaremos de transmitir isto em detalhe aos nossos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, para que também possam acompanhar a situação na Câmara Municipal e tentar, por aí, tomar as diligências necessárias para contribuir para a resolução deste problema. Quanto a outras situações que aqui nos trouxeram, nós acompanhamos muito esta preocupação sobre o impacto do fim das atividades a nível associativo, fim ou suspensão ou interrupção. Inclusivamente, nós, no projeto de lei 442, propusemos, ou propomos num artigo, aquilo que são apoios às associações de estudantes, no sentido do Governo criar mecanismos próprios para fazer face a uma série de questões. Por um lado, as questões da contingência, tendo em conta a limpeza, a desinfecção dos espaços e a aquisição de equipamentos de proteção individual, que já seria um apoio importante para fazer face a isto. Mas, por outro lado, preocupa-nos uma dimensão muito mais alargada, que tem a ver com a suspensão das atividades e como é que isto vai ser retomado. Vai ser um desafio muito grande e nós, portanto, gostaríamos até de, inclusivamente, poder depois acompanhar esse desenvolvimento, porque nos parece que é saudável, e nesta componente nós tanto falamos da saúde mental, a atividade académica, desportiva, cultural, recreativa, é absolutamente fundamental para também contribuir para a saúde mental dos estudantes e de toda a comunidade académica. E, portanto, temos muito interesse em acompanhar-vos nessa matéria. Relativamente a outras preocupações que aqui trouxeram, foi recentemente votada em Comissão de Educação uma proposta do PCP que foi aprovada para não consideração do presente ano letivo para efeitos de prescrição. Parece-nos que era de elementar justiça, porque foi um ano completamente atípico e, portanto, se ainda por cima pudesse contar para prescrições, seria injusto, e, portanto, foi alcançada esta alteração. Parece-nos que é de elementar justiça. No orçamento suplementar foi aprovada parcialmente uma proposta do PCP que tinha duas linhas, que era a manutenção do referente da propina para a atribuição de bolsa, o que permitiria um universo maior de abrangidos, e a consideração do rendimento familiar já desta altura de quebra de rendimentos. Acabámos por conseguir que esta segunda parte fosse considerada e, portanto, parece-nos que também é importante para que haja aqui um maior apoio por via da ação social escolar aos estudantes, para evitarmos uma grande desistência, um grande abandono, que é outra situação que nos preocupa a todos e é uma realidade iminente se não houver aqui um acréscimo na ação social escolar. Infelizmente, a nossa proposta do aumento do complemento de alojamento para estudantes que não tiveram vaga em residência foi rejeitada, e a suspensão do pagamento de propinas também. Ainda assim, e termino mesmo, peço desculpa, alarguei-me um bocadinho, mas o tema é interessante. Ainda assim, claro que estaremos, continuaremos a acompanhar esta situação e a intervir sobre estas matérias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora 10 minutos para responderem. Posso-lhe pedir, Teresa, que me ajude aqui? Obrigada.
Relativamente à questão, eu vou responder às questões todas, fui apontando, peço se me esquecer de alguma que me diga, porque eu não quero deixar nenhuma resposta por responder. Relativamente à questão do número de camas, não sei, da Universidade de Lisboa, a realidade que temos e aquilo que conhecemos é que efetivamente não há um aumento de residências, o que há é uma adaptação das residências já existentes, portanto, cortando os espaços de convívio que existem em cada residência para aumentar o número de camas. Ou seja, a regra na Universidade de Lisboa, nas residências da Universidade de Lisboa, era quartos duplos ou quartos singulares, e agora estamos a passar a haver quartos triplos e por aí fora. E depois mete-se uma questão em análise, que é para saber se, relativamente ao próximo ano letivo, e visto que as regras de distanciamento impõem de que não pode haver mais com um aluno do que por quarto, como é que isso se vai compaginar? Ou seja, estamos perante, nem a universidade, nem os próprios serviços de ação social ainda nos dizem, isto é tudo números, todos nos garantem que o ano irá começar normalmente, portanto, com aulas presenciais. Este é o cenário mais otimista que a universidade tem já para setembro, e portanto dizem que não vão cortar no número de camas, a menos que a própria tutela venha a dizer o contrário. Portanto, da parte do reitor, não há nenhuma vontade em cortar o número de camas. E portanto, há mais camas, mas por via de corte dos espaços de convívio, portanto, de salas de estudo, de salas de convívio em que os estudantes têm, ou então em acrescentarem mais camas em quartos já estavam, que já eram pequenos por si, e portanto cortam nesse espaço e portanto os estudantes ficam ali mais comprimidos. Relativamente à questão das associações de estudantes da Universidade de Lisboa, todas as associações de estudantes têm funcionários, que muitas delas, acho que a associação com mais funcionários é a Associação de Direito, que tem 15 funcionários, muitos funcionários com famílias, e muitas associações estão na iminência de falência técnica, porque o primeiro semestre é um semestre, do ponto de vista económico, para as associações um semestre muito fraco. As associações fazem a maior parte das suas receitas no segundo semestre, com as festas académicas, com as questões da abenção das fístidas, este tipo de iniciativas, e como é óbvio, por causa da questão do Covid-19, foram forçadas a cancelar tudo, a cancelar mesmo. Muitas delas foram forçadas, inclusive já tinham pago ou adiantado verbas para fornecedores, e ficaram com esses montantes congelados, e portanto corremos o risco de, já no próximo ano letivo, muitas associações de estudantes, porque no orçamento complementar, nem na lei do associativismo, prevê um mecanismo adicional, porque mesmo aquela vontade que existe no Secretário de Estado de Juventude e Desporto não vai ajudar em nada. Relativamente à questão ao ensino à distância, o ensino correu bem, de uma forma generalizada. A universidade conseguiu garantir a qualidade do ensino, nomeadamente conseguiu com que, ou seja, todos os exames que foram realizados cumpriram critérios que evitava a fraude. Portanto, não houve nenhum exame no seio da Universidade de Lisboa em que houvesse mecanismos para a fraude. Vou-vos dar dois exemplos que são exemplos muito, muito bons, e que eu conheço muito bem. A Faculdade de Direito, por exemplo, para evitar a fraude nos exames, visto que todos eles eram realizados de forma online, os estudantes, por exemplo, um exame administrativo ou de direito das sucessões, os estudantes tinham que fazer, o professor colocava tópicos da matéria e o estudante tinha que criar uma hipótese, e com base nessa hipótese, depois tinha que resolver essa hipótese. Portanto, antigamente, o que se fazia, o professor colocava a hipótese e o estudante resolvia, e isso podia estar sujeito a fraude se fosse por via à distância. Como o exame foi de forma longe da faculdade, o professor optou por isto, e o que aconteceu foi, se houvesse dois casos iguais, esse exame era anulado. Portanto, não houve nenhum caso de fraude. No caso, por exemplo, do ISEG, que é outro exemplo que também conhecemos muito bem, todas as pessoas realizaram exames, embora com muitas dificuldades do ponto de vista legal, os alunos tinham que ter a câmara ligada enquanto realizavam o exame, portanto, o que colocou em causa a questão do RGPD, mas portanto, todos os alunos consentiram e os exames foram feitos. Portanto, não houve fraudes nos exames, os exames correram bem, e acho que conseguimos manter a qualidade do diploma, que é o que mais é o bem mais valioso que a Universidade de Lisboa, neste caso, tem. Relativamente à questão das propinas dos estudantes internacionais, e que foi referido pelo deputado Luís Monteiro, a realidade que temos é que muitos estudantes, principalmente estudantes brasileiros, e no quadro da Cplp é o país com mais estudantes na Universidade de Lisboa, temos um grande problema, porque muitos deles já tinham dívidas antes da pandemia, e que depois da pandemia vêm assim pedidos de ter esses apoios. Aliás, muitos deles, com a desvalorização que há da moeda brasileira, vêm assim possibilitados de pagar as propinas, que são propinas altíssimas, portanto, logo a primeira prestação, portanto, a propina do estudante internacional, a média são 3.000 euros, a primeira prestação são 900 euros, ou seja, é o superior àquilo que o estudante nacional paga, e portanto eles vêm-se muitas vezes forçados, e vai-se ver, se nada for feito até o final do ano, muitos deles serão forçados a abandonar o ensino superior e a voltar para o seu país de origem. Relativamente às perdas líquidas, a Universidade de Lisboa já calculou as perdas. E os são dados meramente provisórios, são dados do próprio reitor, da reitoria. Em termos, como a minha colega já referiu, a Universidade de Lisboa é, do ponto de vista, as receitas derivam de três fontes, portanto, propinas, dotações do Orçamento de Estado e os serviços. Em termos dos serviços, portanto, os jardins botânicos e os próprios museus, como a minha colega já referiu bem, tivemos uma perda até agora de cerca de 1 milhão de euros. Do ponto de vista do Estado Universitário, que é um dos serviços que também disponibilizamos, já tivemos uma perca até a semana passada de cerca de 600 mil euros e também nos serviços de ação social, que é as cantinas, os bares, também na ordem do mesmo valor. E, portanto, o valor que nós temos até agora é cerca de perdas líquidas, como o professor evidenciou, já tirando as despesas, um valor de 10 milhões de euros. E temos depois um problema, é que já temos uma escola, inclusive, da Universidade de Lisboa, com dificuldades em pagar salários a professores. E, portanto, coloca em risco também a sustentabilidade da própria universidade. Eu acho que não me esqueci de nada. Passa à minha colega, não sei se quer complementar alguma coisa que eu tenha. Me esqueci.
Não, ia só propor o seguinte, se eu já percebi que a deputada Ana Mesquita não se importa, se o senhor deputado Miguel Matos também não se importar, chegou, entretanto, a deputada Ana Rita Bessa, que possa ter a oportunidade de... Porque ainda por cima é a deputada que acompanha estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Coordenadora, boa tarde. Desculpem, eu não era suposto vir, mas como ainda consegui chegar ao fim, vim mesmo só para cumprimentar. Eu recebi a vossa documentação que foi enviada... entretanto por e-mail e portanto não quero agora tomar mais tempo, mas só dar-vos nota de que sabemos que também têm sido feitos contactos com a Juventude Popular e têm trabalhado também na Câmara de Lisboa algumas matérias designadamente as relacionadas com a segurança e que acompanharemos isso depois com toda a tranquilidade, não querendo tomar agora mais tempo que não é devido. Muito obrigada.
Passava, se calhar, então, a complementar aquilo que o meu colega falou, nomeadamente em matéria de ensino à distância. Não temos, efetivamente, dados concretos. Aquilo que nos chegou foram relatos de estudantes, nomeadamente de estudantes internacionais, que, de facto, viram, sentiram-se afetados com esta nova realidade. Mas consideramos que, dado este impasse, que a resposta foi a mais adequada. Relativamente à questão do alojamento, efetivamente defendemos que deve haver um reforço das residências universitárias, tal como o deputado Luís Monteiro referiu, é algo que nós precisamos de uma resposta para agora, mas as propostas que nos têm chegado são respostas para daqui a 20 anos, ou seja, nós precisamos de respostas agora, e nesse sentido, tal como o meu colega referiu, aquilo que está a ser feito relativamente ao número de camas é cortar espaços de convívio. E é um facto que um estudante não é só estudar, é necessário a partilha de experiências. E nesse sentido, reforçamos que é preciso, precisamos de respostas, nomeadamente agora com a questão da pandemia, e vimos forçados a ter quartos Covid. Há efetivamente uma redução do número de camas, apesar deste aumento que o governo propõe, precisamos de respostas. E acho que é isso que eu tenho a acrescentar. Com licença.
Muito obrigada. Uma vez mais agradeço a vossa vinda à Comissão de Educação, neste caso em regime em que tivemos vários grupos parlamentares representados por um deputado. Obviamente que estamos inteiramente disponíveis para vos voltar a receber, não só presencialmente, como também por receber aquelas que são as vossas contribuições para várias das questões que nós acabamos por trabalhar na Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, agradeço muito a vossa vinda.